a melhor hora do dia para tomar chá de gengibre? Salve, salve, família Vida Veda. Papo de Ayurveda no ar. Papo de Ayurveda número 17, talvez. E, inclusive, papo de Ayurveda especial do meu aniversário. Então, estamos aqui em pleno 19 de janeiro. Hoje é meu aniversário e é óbvio que eu não ia deixar de entrar para fazer uma livezinha para a gente dar uma nerdada. Afinal, tem poucas coisas que eu gosto tanto na vida do que isso aqui, né? Então, eu tava falando, vou fazer uma live. Aí meu pai falou, mas pô, vai fazer live no dia do seu aniversário? Eu falei, mas é óbvio que eu vou fazer live no dia do meu aniversário. Por que que eu não faria as coisas que eu mais gosto de fazer exatamente no dia do meu aniversário? Então, vamos que vamos. Qual é o melhor horário para tomar chá de gengibre? Via de regra, se você é uma pessoa saudável, todo horário é um bom horário para você tomar um bom chá de gengibre, né? Eu não sei se você é dessas pessoas. Se você quiser, manda aí nos comentários para mim, tipo, time gengibre e time não gengibre. Com certeza tem uma galera que odeia gengibre, né? Eu sou 100% time gengibre. Eu amo gengibre. Recentemente, eu percebi que eu tava exagerando. Faz uns meses que eu percebi que eu tava exagerando na quantidade de chá de gengibre. E eu comecei a dar uma reduzida na quantidade de gengibre. Não só de chá de gengibre, desculpa. É chá de gengibre e gengibre que eu adicionava em tudo, né? O tempo todo. É, e aí eu conversei com uma galera da medicina tradicional chinesa e eu percebi que isso é um troço que a gente tem uma certa, talvez algum nível de discordância. Eu imagino que os gengibres sejam diferentes. Então eu ainda não fiz uma pesquisa de Dravyaguna, né, de farmacologia mais profunda, mas efetivamente a maioria dos médicos de medicina tradicional chinesa que eu já conversei tendem a não aconselhar tanto o gengibre quanto os Vaidyas, né, os médicos de medicina tradicional indiana, recomendam. Obviamente, deve ter a ver também com a diferença, né, geográfica, né, na China, onde a medicina tradicional chinesa se desenvolveu, o clima é completamente diferente, acho que muito mais seco, né, a tendência é, porque tá lá, né, no sotavento dos Himalaias, enquanto na Índia a gente acaba pegando, né, o barlavento dos Himalaias e acaba tendo muita chuva, né, tem as monções que do lado chinês, né, não tem. Então, talvez, o fator do gengibre ser um pouco mais ressecativo, ele ser quente, né, e promover a digestão, faça mais sentido, talvez, na Índia do que na China, e por isso essa divergência. Só que eu me mudei para o Brasil, né? Eu estava morando no, né, tô morando no Brasil, em Paraty, chove muito, é muito úmido, bastante parecido com o sul da Índia. Pensei, dá-lhe gengibre, e estava fazendo uso de gengibre de maneira bastante livre, até que percebi que estava gerando algum tipo de agravamento de pita. Então, vem aqui meu primeiro comentário que é importante para você, né, que se você está com alguma tendência a ter um agravamento de pita dosha, vale a pena você dar uma segurada, né, talvez um pouquinho nesse gengibre. E no Ayurveda tem uma diferença bastante importante entre o gengibre fresco e o gengibre seco. O Ardrak é o gengibre fresco e o Shunti é o gengibre seco. Tá? Então, por exemplo, pessoas que têm problemas intestinais, refluxo, gastrite e tal, via de regra, não se sentem bem quando usam o gengibre fresco. O gengibre fresco ele é muito mais picante, ele esquenta às vezes até demais. E, obviamente, por ser fresco, tem um componente de dravatva, né, que a gente chama em sânscrito. É uma liquidez ali que talvez agrave mais o pita, potencialmente, do que o shunti, né, do que o gengibre seco. Então, se você tem dificuldade com o gengibre ou sente que ele te esquenta demais, talvez você possa usar, quando necessário, o gengibre seco, tá, no lugar do gengibre fresco. Eu realmente dei uma desacelerada no meu consumo de gengibre, eu estava consumindo gengibre demais, e aí percebi que não era toda hora do dia que era a melhor hora, né? Obviamente, depende de que tipo de pessoa que você é. O chá de gengibre ele tem uma participação, eu acho, especial aqui durante as refeições ou pós-refeições. Isso é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Poxa, Matheus, eu achei que no Ayurveda não podia beber com as refeições. Isso não é verdade. Então vamos aproveitar, né, esse dia de hoje para dar uma quebrada nesse mito. De acordo com os textos clássicos do Ayurveda, você não, né, não é contraindicado você beber junto com a refeição, tanto que a gente tem, né, um conceito que é o anupana. Né? O anupana é aquilo que é consumido, é bebido durante, né, junto, anu ou depois. Anu também significa depois. Né? Então, o anupana é a bebida que você consome junto com o remédio ou depois do remédio, ou junto com a comida ou depois da comida. E nos textos clássicos do Ayurveda, eles deixam bem claro. Se você pegar a sua capacidade, né, nutricional, pegar a sua refeição, você deveria dividir ela em quatro, digamos assim. né, 2/4 da sua digestão deveriam ser sólidos. Quer dizer, você deveria ocupar 2/4 do seu estômago com alimentos sólidos. 1/4 da sua refeição deveria ser líquida. Então você deveria ocupar 1/4 da sua refeição com alimentos líquidos. E 1/4 da sua refeição deveria ser vazio. Você deveria deixar o seu estômago vazio em 1/4. Ou seja, você deveria ocupar 75% da sua capacidade, né, alimentar do seu estômago, só 75%, sendo que 50% com alimentos sólidos e 25% com alimentos líquidos. Isso não significa que você precisa beber nas refeições. Se você está comendo uma sopinha, se você está tomando, sei lá, um feijão, um caldo, alguma coisa que já tenha líquido dentro dele, você não precisa se preocupar de também beber. Mas para muitas pessoas, se você está comendo coisas muito secas, né? Ah, Matheus, de manhã eu como uma tapioca, sei lá, né? Imagina, como uma tapioca com tofu mexido, sei lá, um troço que é bem sequinho, de repente vale a pena você acompanhar com um chazinho. E o chazinho de gengibre, ele é maravilhoso para despertar a sua capacidade digestiva, tá? Então, junto com refeições ou depois de refeições que sejam meio secas por natureza, ele também acompanha muito bem. Último caso que eu vou e a gente fecha esse papo de Ayurveda de hoje, que o chá de gengibre é sensacional quando você tá com alguma dor, né? No caso, um vata aqui mais agravadinho, né? O vata, ele é o rei das dores, né? Todos os sintomas que a gente chama de chula, tradicionalmente em sânscrito, eles têm uma relação com o vata agravado. A gente já tem exames clínicos modernos comparando o gengibre com paracetamol, por exemplo, né, com analgésicos, e o gengibre tem um efeito tão bom quanto, né, muitos remédios que tem no mercado para, por exemplo, o tratamento de dor de cabeça. Mesma coisa para o tratamento de cólicas menstruais. Então, se você está sentindo dor, por exemplo, dor de cabeça, ou dor, por exemplo, dor cólica menstrual, você pode usar o chá de gengibre também como tratamento, considerando que você não tem nenhum outro desequilíbrio que pode gerar uma contraindicação do consumo de gengibre. Obviamente, né, isso aqui não substitui uma consulta médica, então procura um bom profissional de saúde para ele poder, né, te ajudar no teu caso. Combinado? Então, nesse papo de Ayurveda de hoje, especial de aniversário, né, falamos um pouquinho sobre qual é o melhor horário para você tomar, né, o seu chá de gengibre. E aí, vocês que estão me dando parabéns e que, né, algumas pessoas me perguntaram: pô, Matheus, queria te dar um presente, que eu posso te dar de presente? Tem um presente que eu gostaria de receber nesse aniversário, se estiver ao seu alcance. Você entrar para a nossa comunidade. O link está na bio. E se você quiser, você pode escrever comunidade aqui nos comentários, e eu te mando o link da página para você conhecer ela direitinho. Eu não sei se você sabe, mas a coisa que eu mais amo fazer na minha vida inteira é o Vida Veda. E o Vida Veda só é possível graças aos alunos e alunas. Então, se você está acompanhando o conteúdo do Vida Veda já há alguns anos e você estava sempre na dúvida se entra para um curso ou não entra, entende que quando você entra para um curso, além de você se beneficiar da qualidade altíssima do conteúdo de todos os cursos do Vida Veda, você também apoia a existência do VV. Então, se você vem aqui me agradecer, né, se você já recebeu alguma coisa, né, do VV, vale a pena você considerar, se não está na hora de você se matricular em algum curso nosso. Com isso, você, né, se beneficia do seu lado e você permite que a gente continue existindo. Você me dá condições para mim e para minha equipe da gente continuar vindo aqui entregando conteúdo de maneira gratuita para você. Então, se você tiver um presente de aniversário que você pode me dar, considera se inscrever em algum curso do Vida Veda. Isso me permite continuar, né, vivendo o meu sonho e servindo as pessoas. Esse foi o Papo de Ayurveda de hoje. Um beijo para você. E a gente se vê de novo amanhã, não. Talvez depois de amanhã. Até lá.